Bad Trisal. E se você tá ouvindo minha voz essa semana, é porque conseguimos chegar à nossa meta, hein? Então vamos sempre colocar a meta aqui pra soltar os episódios legais. Porque agora, continuando com o papo aqui com o Thiago, nós estamos com a parte 2, né? Na primeira parte falamos sobre vencer na vida, sobre como chegar até um certo patamar. E agora nós vamos entrar num assunto que também envolve muito o Thiago, que é as artes, né? E tipo, cara, o cara é tatuador e músico. E aí, Thiago, e da onde vem essa paixão pela arte?
Sei lá, eu acho que... tipo, todo ser humano precisa de uma válvula de escape também, tá ligado? Porque eu acho que, como a gente tava falando, existe toda essa pressão social aí, tá ligado?
Sim.
Mas, tipo, e eu acho que, mano, que as artes são importantíssimas. Assim como esse desenvolvimento social e essas causas mais sociais que a gente falou no primeiro vídeo, que, tipo, esse lance de, tipo, quem tem mais e quem tem menos, é muito importante você ter, sei lá, lazer, tá ligado? Como é que eu vou falar? Uma calma pro seu espírito, tá ligado?
Sim. Uma busca por algo diferente até, pra você enxergar outras coisas do lado de fora.
É. Aí, tipo, eu penso assim, tipo, ah, mano, eu resolvi me bandear também pra essa área das artes. Tem gente que faz isso no esporte, tem gente que faz isso, tá ligado? Todo mundo tem o seu alento, tá ligado? Aquele lugar onde você se sente bem. E o meu é a arte, tá ligado?
Sim.
Tipo, eu gosto muito, cara, de arte. E sendo muito honesto com vocês, eu até queria ser melhor como artista. Mas, tipo, eu tô bem aqui, tipo, eu me sinto bem, tá ligado?
Sim.
Tipo, fazendo o que eu faço já dentro da arte, tá ligado? Lógico que, tipo, todo artista, quem é artista aí, tá aí, vai estar escutando, vai se identificar comigo. A gente tem um senso de cobrança muito grande também dentro,
sim,
da arte, de ser bom artista. Mas se encaixa justamente.
Mas aí você tem que se encaixar também naquilo que é vendido, né?
É,
tipo, né? E isso interfere pra caramba. Porque, tipo, você ganha dinheiro, você segue o seu coração, né? Aquele estilo seu.
Sim.
É difícil ser alguém que, tipo, que faça muito sucesso seguindo o coração.
O coração, assim, então.
Não, pior que hoje em dia tem vários artistas que conseguem fazer isso.
Mas, tipo, no estilo, tipo, que ele quer mesmo?
Sim, porque agora a área é independente, né? Também, por causa da independência, né, das gravadoras, né? Então.
É, mas a gente conhece porque a gente está inserido em um outro plano de cultura. Agora, quem recebe, tipo, a cultura chula, vamos dizer assim,
sim,
tipo, aquela pragmática ali do marketing, não faz a menor noção de muita gente que a gente escuta, tá ligado? E, tipo, muito artista, tipo, como a Anitta, que foi se transformando. Tipo, algumas bandas de rock.
Na questão musical, eu acho que a indústria tá sempre se adaptando, tá ligado? Eu acho que agora a indústria musical se adapta, tipo, às tendências, tá ligado? Tipo, a gente vive uma pelo menos no rap, a gente vive uma parada social, a galera, tipo, tem que estar falando disso, tem que estar batendo nisso. E é importantíssimo, né, mano, esse,
sim,
momento pra música refletir as manifestações políticas, tá ligado? Tipo, e é muito louco isso, porque a gente tava falando de educação, até os estilos mais vendidos não lidam com essa questão social. Parece que existe todo um plano, né, mano?
Uma armação, né?
É, tipo... parece, tipo, uma armação. Foda-se o sistema, né? O sistema tá todo definido aí, como se fosse alguma coisa meio teoria da conspiração, assim, tá ligado? Tipo, mas voltando à arte, acho que a arte funciona como, tipo, o alento do espírito mesmo, onde você busca a sua calma,
é um exílio.
É, tipo, às vezes você tem tantas frustrações, assim, porque vou falar por mim, a Rapante é o lugar onde eu posso gritar sem ser julgado, sacou? Tá ligado? Tá ligado?
Eu preciso de uma banda, Thiago.
Caramba,
eu preciso muito ser local de uma banda.
Nossa, que menino bom.
Quantas vezes você sente vontade de gritar no meio do seu dia e você não pode, tá ligado?
É. Tipo, igual aquelas crianças, tá ligado?
Mano, é o da hora. E aí que tá. É muito louco esse bagulho social, é tão louco que, tipo, as crianças gritam pra caralho e, tipo, as normas sociais ficam mais. Quando a gente fica mais velho, não permite você a gritar na frente dele. Se você tá andando na rua.
Você quer ter uma atitude infantil, mas você não pode.
É, tipo, você tá andando na rua, dá uma frustração e você tem vontade de gritar, mas todo mundo sair correndo e te internar no hospício.
Vocês falando assim,
tá ligado?
Eu me senti meio estranho, tá ligado? Porque nesse meu último Lava Rápido que eu trampei, uma das paradas que meu patrão vai ficava fudido comigo é que eu gritava demais. Eu tenho essa liberdade, eu acho que eu ainda não cresci. Eu tô meio parado assim, eu começo aqui, né? O Marcos trabalhava do outro lado da rua, eu tava lá falando, ô Marcos! Ô filha da puta,
Não,
fica de raiva.
Não, mas
eu grito,
tá
faz uma coisa bacana, não é da hora, não é empolgante quando você grita, você acha estimulante.
Mas eu posso falar, eu também grito.
Não, tem horas que sabe qual que é o foda?
Eu acho que devia ser permitido por você gritar pelo menos uma vez na rua, ninguém te julgar.
No nosso cotidiano, a gente tipo atura um monte de gente que parece que assim, ó, aquele, igual aquele meme. Você tem que encontrar pelo menos um idiota por dia, tá ligado? Que ele vai tipo, mano, você fala, caramba, velho. Ah! Tá ligado? Tipo, dá aquela raiva de você gritar assim, ó.
Mas
sério, dá muito.
Sensacional.
E você vai encontrar todo dia, você vê que ele dá esse gritinho, tá ligado?
Mas sabe o que é legal? Que você pede a gente de sair gritando assim, você tá felizão, você... É,
não, é isso, velho. Não, onde, tipo, tá
assim, que pede.
E... O que impede é o que impede
julgamento, mano.
E quando então... você grita e percebe que, tipo, mano, mesmo as pessoas te julgando, nada vai mudar, tá ligado? Porque, tipo, mano, se você é tão foda-se a ponto de gritar, você também vai ser foda-se a ponto de não ligar pro que as pessoas
você
vão falar.
Acabou observando e você acabou se tocando disso. É. Tem gente que nunca vai observar isso e nunca vai se tocar disso.
Exato.
Mas porque você, é, tipo, não vai mudar nada no outro dia.
É.
Tá ligado? Óbvio que a gente não é retardado de sair na
grama. Não, hoje é meu dia.
Tipo, também não é assim, mas a gente tem a consciência disso, que a segurança, que se isso, tipo, acontecer...
Saber que eu posso fazer.
Tinha um amigo meu que falava na escola assim, ó, se alguma coisa der errado, se eu perder as estribeiras qualquer dia, eu saio correndo pelado, tá ligado? Eu não tenho o menor problema com isso, quem vai ter o meu problema é os outros, tá ligado?
É,
tipo,
tô
você
me libertando.
Tem a consciência que tá tudo bem, tipo... No outro dia vai estar tudo bem, tá ligado?
É, mas ainda existe essa pressão social, né, mano? E eu tenho a liberdade de ir lá gritar e sair de boa ainda, tá ligado?
Tipo, tchau, gostaram do meu grito?
É, às vezes você tá, tipo, é, a galera vai, curte, pula e eu tô gritando todos os alunos chatos da semana.
Eu tá tô saindo.
Todos os estresses.
Eu... Mano, isso é o que é mais foda. Agora, tipo, a gente tá com o ensino em casa. Mano, aluno, Minions, é uma coisa, tipo, sensacional. Eles te procuram até, tipo, nas partes mais, tá ligado? Subterrâneas, assim, ó. Te mandam mensagem, tá ligado?
Subterrâneas,
assim, ó. Eles saem, assim, ó, dos poços, assim. Falou aluno, ele brota. Fala, e a minha prova, corrigiu? Tipo, é sempre assim, tá ligado? Aluno é osso com nota, nossa.
Eles são foda. E é muito louco isso, porque voltando à nossa questão do vencer na vida, não vencer, a gente é categorizado e dado nota pra gente desde quando a gente tá na escola. O bagulho ensina a gente
ensina isso,
tá ligado? Coloca a gente em média, tipo, categoriza, cara.
Categoriza.
Você é um aluno 5, você é um aluno 10, tá ligado? Mas eu tive alunos, muito, tipo, que eram muito relapsos, que venceram nos dois aspectos,
sim,
tá ligado?
Sim.
Venceram nesse aspecto mais espiritual e venceram nesse aspecto mais material, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo,
que eles,
mano,
observaram melhor que aqueles que, tipo, ficaram ali.
Sim, mano. Então quer dizer que essa categorização que rola não determina nada.
Essas abas.
Tipo, as abas não determinam nada, não determina, tipo, justamente esse lance que a gente vem falando a porra toda aí de vencer na vida, tá ligado? O que que é vencer, tá ligado? Enfim, e agora, tipo, a gente tava falando
mas
de
a música, mas a música veio antes da tatuagem.
É.
Porque eu te conheci,
música,
você já tocava. Tocava não, você tava começando, né? É. Tipo, tocar em barzinho, esses bagulho assim.
Então, mas a música é uma parada que veio do meu pai, tá ligado? Meu pai, tipo, sempre foi muito musical, assim. E aí ele tinha vontade de tocar o instrumento, então quando, tipo, tinha uns 9 anos, ele já começou a comprar uns instrumentos pra mim, tá ligado?
Incentivar, né?
É, incentivar. Tipo, aí eu vim do samba, né? Meu pai, tipo, curtia bastante samba. Aí depois eu migrei pro rock, o rock fez, olha que louco.
Eu lembro de rock... você com uma foto, aquela foto
preto. Todo
sobretudo. Já vi essa
foto. Todo sobretudo, mano, essa foto é horrorosa.
Era o Matrix do submundo.
Então, mas é muito importante você passar por várias fases, assim, é muito louco. Tipo, aí meu pai, tipo, do samba, migrei pro rock, aí, tipo, no rock eu comecei a ler, tá ligado? Olha como é muito louco.
É.
A música é importantíssima, eu acho a música importantíssima, essa questão cultural e artística é legal.
Sim.
Porque a música, ela diz muito sobre que tipo de pessoa você, eu acho. A
grupo,
música diz,
que a grupo?
Música, a música diz muito sobre que tipo de pessoa você vai ser, tá
sim,
ligado?
Sim.
Não, tá ligado? Tipo, eu comecei a ler Nietzsche, Sócrates, Platão, por conta de banda de rock, banda tá ligado? Subiu, é. Tipo, é muito louco isso. E, tipo, e aí o seu meio social vai ser...
pessoas
vai ser
que
condicionado
gostam.
Por aquilo, né? O seu meio social vai ser condicionado por aquilo e a sua personalidade vai ser moldada dessa forma, tá ligado? Tipo, tendo em vista aquela bolha, aquele padrão.
Aquele padrão.
É, a música, a arte é importantíssima. Se você estiver consumindo boa arte, boa música,
você
vai ser uma pessoa
foda.
Você vai ser
uma pessoa foda. Com certeza disso.
Tá ligado?
Parece que é muito, muito superficial, né?
É.
Você falar, tipo, a música te define. Ou, tipo, o gênero que você escuta te define. Mas várias coisas...
Várias outras paradas mais
profundas, né? A música não é tão rasa assim.
Não, tipo, a música é do caralho. Tipo, a gente existe uma tendência aqui no Brasil, que eu acho uma merda também, de não dar à arte a credibilidade que ela merece.
Sim.
Tá ligado? Porra,
sempre desvaloriza. Mas a classe artística, ela é desvalorizada. Na questão, tipo, até de patrocínio e
sim,
tudo mais.
Pra
tipo, um bagulho totalmente capitalizado, assim, ó. A música, tá ligado? É
sim.
Encaixotada. Você tem que fazer aquilo pra, tipo, oferecer, tá ligado?
Puta, por isso que eu curto bandas alternativas, eu acho.
A maioria independente.
Mano, muito louco, as bandas alternativas é tudo independente, porque existe essa indústria musical,
sim.
Tá ligado? E nesse quesito também não deveria ser
não,
assim.
Não, eu penso muito nisso, assim, ó. Porque quando eu era novinha, tipo, o Tijuana era uma puta de uma banda, assim, ó. E aí, tipo, quando eles entraram pra que fizeram sucesso, que realmente entrou, tipo, no Tropa de Elite, colocaram a música
sim,
deles
sim.
E tudo mais, que veio aquele boom da mídia, tipo, ele perdeu um pouco, tipo, da essência, assim, tá ligado? Que era, tipo, lá no buraco de boa, sabe, tá ligado? Tipo, aquelas bandas de garagem mesmo, assim, ó.
Eu acho assim, cara, falando dessa parada da indústria musical, assim, acho que quando o cara chega ao sucesso com uma parada que ele se propôs a fazer, ele vai tentar se manter lá, porque, tipo, você chega num padrão de vida, tá ligado?
Sim.
Você
tem acesso a tudo também, né?
Você tem acesso à porra toda, tá ligado?
50-50, 50-50, porque tem gente que, ao mesmo tempo que consegue toda almeja, né, tudo aquilo que almejava ali, tipo, de dinheiro, capital e tudo mais, e aí chega lá e fala, mano, e agora? E aí vem a depressão e
é daqui que se vê aí, não é falso.
Meio social.
Você sonha muito com uma coisa. E quando você alcança esse
falou
sonho, o que você faz?
Depois. E aí?
E tipo,
aí?
O psicanalista, o que ele fala?
Então.
Ele fala que você, tipo, você tem que dividir os seus objetivos em etapas, tá ligado?
Sim.
Porque é uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, tipo,
mano,
você planeja as coisas da sua vida, mas tipo, a vida acontece, tá ligado? O meio social, ele vai se modificando e você vai tendo que adaptar. Isso não quer dizer que você, tipo, não é um ninguém por você não ter um carro aos 30 anos.
Não,
ou que você não é uma pessoa, tipo, foda por não ter um apartamento e morar com seus pais ainda.
Poxa.
Tipo, os bagulho assim, sabe?
Então, agora voltando no assunto da música, que você tava falando de quando a pessoa... Tá lá de baixo, chega lá em cima e olha de lá de cima e fala, é isso que você falou da depressão?
Tipo, fica
é,
na
tipo,
depressão,
uma
você
música,
vê vários aí
uma música,
em depressão.
Uma música que mostra muito isso, porque eu vou ter nesse assunto pra falar da música. Do MC da Hoje Cedo, que é Capite, não sei se
tá, tá. Você
presta atenção letra, ele explica isso, fala, mano, e é daqui que nós entendemos a menor raça. Quando você chega lá no topo
e... E aí você vê, você perde a vergonha e tudo aquilo que você pensar, você pode ser quem você quiser, você pode fazer.
Mas, cara,
só que demorou mais tempo
caminho.
Pra aquela pessoa perceber.
Então, mas demorou um bom caminho, porra. Tipo, é um bagulho tão simples, mano. Eu não entendo. A real é que a gente tem essas paradas dentro de si, sacou? E a música, essas paradas ajuda muito por causa disso. Porque eu acho que fica mais visível. Porque música é sentimento, é você tá envolvido com a parada.
Sim.
Sacou? E vai desde o funk putaria até tudo, mano. Você já. Você vai no baile. A coisa mais sensacional que eu vi na minha vida foi um baile funk onde todo mundo dançou junto assim, ó. Você já viu aquele vídeo que parece que tá tipo, mexendo no chão,
no assim?
No
de Nazaré.
É, mano.
Sim, de Nazaré.
Viado, assim, mano. Como é que todo mundo entra numa vibe tão parecida, tá ligado? Tudo bem que a letra é bosta e a porra toda, mas a sensação um todo, tá ligado?
É porque é o mesmo lance perfume.
Porra, desse eu nunca vi.
Essa a gente não esperava, Marquinhos.
Mas eu acho que não era, porque o Baforeta também não tava daquele jeito.
Não tava naquela vibe.
Eu tava suave.
Agora, tocando nesse assunto de música, fazer a pergunta. Quantas bandas você já teve, Thiago? Você lembra, assim? Nesses seus 30 anos de idade?
Ah, 34. A minha primeira banda Eu tinha 16 anos com os amigos meus, que chamava Ataque Epilético. Era uma banda de punk rock.
Acho que eu tô vendo. Ataque Epilético. Era a música, a letra era essa,
era,
pô.
Era
a letra da banda dele.
Acho que estou tendo um ataque epilético.
Aí começava todo mundo lá. Conheço o Thiago faz tempo.
Nossa, aí tipo, meio que tem epilepsia, tá ligado? É horrível, mano.
Melhor show da vida dele.
Nossa, mano, que
bosta. Ele ia se sentir incluído.
É assim que
se sentir incluído é foda.
Todo mundo tem um ataque epilético. Ai, piadinha.
E o nome da banda veio tipo de um primo do ex-vocalista que tinha sofrido de ter um ataque epilético.
Muito bom o marketing!
Muito bom!
Um show de rock, tá
ligado? Veio o ataque epilético?
Aí tive o ataque epilético, fiquei 8 anos tocando com o ataque epilético. Eu saí do ataque epilético, eu tava na faculdade já, mano. Tá ligado? Já tinha
papo
de uns 25 anos de idade já, tá ligado? Quando eu comecei a tocar com o ataque epilético. Aí, tipo... Enfim, os caras seguiram a vida deles aí, tipo... Aí depois eu tive uma outra banda... Tipo, o ataque epilético foi a que mais durou, tá ligado? Aí, tipo, nesse meio tempo eu tive uma outra banda de metalcore que chamava Zente. Pô, para um caralho. Com o Henrique e os meninos de Arujá ali. Mano, a banda era foda, tipo. Mas não, tipo, tinha um potencial musical fodido, mas aqui no Brasil não ia dar nada porque era uma banda de metalcore no Brasil, tá ligado?
É, tipo, vocês sabem até onde.
Podia dar certo, vocês são pioneiros dessa porra.
É, tipo, lá que então, tá ligado? É, aí. Tipo,
a imaginação tá aí.
Não, mas a música
tá. Mano, a gente. Viado, se você acordar amanhã e você fala assim, eu quero ser um cachorro, é só andar de quatro saias latindo, caralho. O ser humano pode ser tudo, essa que é a parada, tá ligado? Tudo nos é dado.
Ai, nós pode dar assim,
já dizia, não.
Faltam as 30 músicas pra falar ainda. Vamos lá.
Falta 30
bandas.
Falta 30 bandas.
Ataque Epilético, Zenit.
Aí depois eu...
Zenit ficou estranho.
É o nome de uma estrela.
Ah, entendi, ficou estranho.
Depois eu entrei no meu primeiro cover de Raimundos.
Tá ligado? Eu tava.
Que
eu
foi
tava.
O Celestinos.
Mas... Celestinos, que o Lucas tocava.
Isso, o Lucas, o Carlos.
Ah, então só é só 4 bandas. Achei que tinha
mais
banda.
Mais um agora, que é a
Rapunzel. Ah, não, sim, aí dá 4.
Mas eu fazia participação de várias
bandas. Ele fez vários solos também.
Então, eu toquei na noite também.
Isso que eu ia te perguntar sobre os voz e violão, né? Nesse intervalo você fazia os voz e violão.
Sim, fazia a voz e violão. Nossa, eu sempre meti o louco.
Boy magia mesmo.
Eu sempre meti o louco, porque, mano, honestamente falando, eu não me acho um músico tão bom assim. A gente tem que ser honesto, tá ligado?
Lógico.
Eu não me acho um
músico tão bom. A gente nasce fantástico, você faz por existência.
Não, tipo,
é existência porque você
faz. A parada é que quando você leva a música com o mínimo de seriedade, você entende o quão grandiosa essa porra é e o quanto de gente foda tem nela. Então você se sente um grão de areia numa praia.
Sim. Tem gente muito foda dentro da música. E aí tem gente que tem um dom que, tipo, mano, você faz um batuque aqui, ó. O cara pega o violão ali, não sabe nota nenhuma, ele tira, sabe? E tipo, não, tem a galera que precisa estudar, que precisa entender. Mas, tipo, mas, eu fiz música, até hoje eu falo que foi por insistência,
mas,
tá ligado?
Mas o foda é que nem o Thiago falou. A banda Zenit que ele tinha um nível musical fodido e não chegou a um patamar de fama. O foda da música é exatamente isso. Fama necessariamente não quer dizer o quão bom aquilo é. A gente, a gente é da Night aí, pô.
O tanto de banda boa que tem e não faz o sucesso não ganha.
Já quase teve um underground da hora, assim, de banda de rock e tal. Mano, a gente, porra,
parece
eu sou
que
fã
tudo,
até hoje do
tudo antigamente era melhor patrocinado, essa questão da arte mesmo, tipo, música, esporte. Eu lembro na minha época, tipo, eu ia jogar vôlei pela escola e ao mesmo tempo, tipo, eu ia em show de rock, tipo, na praça, sabe? E tinha muita banda, tipo, era muito só.
Eu chego a ser aquele cara chatão do underground do rolê, tipo, ultimamente tenho escutado bastante rap. Mano, aqui tá com uma cena tão forte, tem tanta gente boa, assim, tipo...
Tinha vários festivais de banda,
velho.
E hoje em dia parece que não é tanto.
Não,
parece que as pessoas abdicaram isso, sabe? Tanto do esporte quanto da arte. Não sei, essa impressão que dá. dá a impressão que tipo, é tudo muito, muito difícil, muito longe.
É, então, porque aqui o Brasil
então não vocês, na, tipo exemplo, coisa, na, tá ligado? Na você época que eu estudava, eu pensava em ser jogador de vôlei.
Aqui tipo, eu acho que
cara, é mano, eu acho que será possível que samba tenha umas oportunidades musicais mais da hora, tá ligado? Eu acho que a gente sente esse drama. Por aqui sem Itaquara, já tipo meio interiorzão, tá ligado? Agora eu falo pra você, pensa no Nordeste, tá ligado? Quanto a cultura de lá é desvalorizada, quanto tipo as músicas de lá não saem de lá, tá ligado? Isso que é foda, eu acho que falta um pouco da diversificação musical na
arte. Globalização da
isso, entender a arte.
Porque,
como
tipo,
arte.
tem o público nessa região. Exemplo, a banda Calypso. Tipo, a banda Calypso, quando ela estourou na parte sudeste do Brasil, ela já fazia um sucesso do fudido. Do caralho. Sabe? Tipo, essas bandas fortes, tipo Calcinha Preta.
Wesley Safadão.
Wesley Safadão, que era do Saia Rodada.
Mano,
tipo, essa
Garota Safada.
Garota Safada.
O Wesley Safadão, todo mundo só conheceu ele depois que ele lançou esses sons como Wesley Safadão.
Não.
Quase ninguém lembra
não.
dele como coisa.
Lógico que
na
não.
grande maioria.
Você vai pro Nordeste, a galera, todo mundo
no
sabe.
No Nordeste.
Mas aí, isso eu posso
mas
usar.
Esse,
eu posso...
esse é um pensamento Michel muito Pelo. Paulista. De achar que, tipo, tudo que é bom tem que passar por São Paulo.
Não,
e na real, não, tipo,
não,
lá no, ele já fazia um sucesso do caralho.
Mas
e aí,
é
quando
isso que
aquela
eu
mídia
falando.
Foi
aqui, a gente
pra cá.
Disso aqui, ó. Eu falo de diversidade cultural, a gente
ah,
suga.
Sim,
principalmente
sim.
aqui nas grandes metrópoles, a gente suga as culturas lá de fora e daqui, mano, tem muita coisa que
mas
a gente
aí vem, tem várias coisas associadas. Tem a questão socioeconômica, a questão cultural, a questão de até a própria colonização, como foi feita na região sudeste. Então, cada região, ela vai consumir um tipo de música, tipo, proveniente daquilo.
Sim, sim.
Tipo, tá ligado?
Durante,
igual o Rio Grande do Sul,
mano,
um exemplo,
tipo, uma época eu fui pra Bahia, aí é aniversário da cidade lá, tipo, a praça cheia, o artista sobe no palco, todo mundo cantando a música dele. Mano, tipo, todo mundo.
Mas...
e você pergunta pra pessoa, quem é essa pessoa? Você não conhece? Tá tanto tempo aqui.
Mas sabe o que eu acho?
Mano, São Paulo
isso,
não chegou.
E,
não
então,
chegou
mas isso não impede que tanto a Bahia, que tem um cenário forte no Ceará também com isso, o cenário do rock do Ceará, tipo, fortíssimo assim, tá ligado? Tem a música regional, é porque realmente São Paulo...
Entendi.
Fala o que é uma música regional paulista. Exemplo que você tinha que explicar na escola o que era um jeca. Você foi confundir com o que é o caipira, tá ligado?
Sim.
Tipo, é diferente. Você vai colocar o caipira que mora na roça. Tipo, mas roça tem no Brasil inteiro. Então, tipo, é tudo caipira, tá ligado? E o jeca, tipo... Então, São Paulo não tem uma cultura sólida. Tipo, a parte sudeste, Rio de Janeiro, tem uma cultura sólida, assim, ó. Tão sólida, vamos dizer assim.
Toda a cultura que a gente tem vem de uma parada da colonização europeia,
sim.
A porra toda. Mas eu acho que é assim, durante muito tempo isso nos foi privado, porque a gente veio de lá, a gente foi obrigado a ter essas culturas, essas raízes.
Sim.
Só que eu acho que o Brasil chegou num estado de miscigenação tão grande, e a gente criou tantas culturas, tantas raízes derivadas de outras, que acabou se tornando originárias nossas, como samba,
ah, sim,
várias
sim,
outras
sim,
paradas.
Fala
eu
sobre
acho que isso deveria ter tido muito mais valor na arte do Brasil.
Autor, tem um autor que fala sobre isso, acho que é o Gilberto Freire, sei lá.
Sim.
É, que não é esse autor. É um autor que escreve um livro que chama Povo Brasileiro. Ele fala justamente disso que o Paulo falou. O que caracteriza o brasileiro enquanto povo brasileiro é justamente
a diversidade.
A miscigenação cultural, sacou?
A diversidade.
Tipo, e é muito louco isso, porque é realmente...
Mas ao mesmo tempo que tem todo esse estudo falando que o Brasil é tipo circular, vamos dizer assim, que todo mundo tem um pouquinho da cultura de todo mundo, a gente coloca ainda alguns sons, como alguns sons gringos ou algumas coisas boas, tipo, separado, tá ligado? Então parece que as pessoas que têm uma classe média e uma classe baixa têm acesso maior a, tipo, essa diversidade, tanto, tipo, do Nordeste ou até mesmo uma música estrangeira, e a galera que tem uma classe social mais alta, tipo, prefere realmente, tipo, tudo que é de fora, tá ligado? De fora ele vale mais do que o que tem no Brasil.
É.
Tá ligado? Então você vai
valorizar
muito mais
em todos os aspectos.
Uma banda independente na Inglaterra do que uma banda independente
sim,
no Brasil.
Mano,
que é errado.
Eu acho foda.
Eu acho uma banda que foi bastante justiçada.
Cinema nacional é
mano,
foda.
Cinema nacional é do caralho.
E ninguém dá valor.
Cinema nacional, ninguém dá valor.
E ninguém dá valor.
Nacional.
Porque a gente sempre foi instruído que cinema brasileiro era
pornô chanchado.
pornô chuchado e, tipo, violência.
Violência.
Tá ligado? E, tipo, não é só isso. Tem filmes...
Mas a parte disso deveria ser dando valor, caralho. Porque é bom também. Por mais que a gente seja luz... Mano, eu sou daqueles caras que...
Não, mas é o que eu tô dizendo. Pô, o que eu tô dizendo é que, tipo, pior. Não é só isso.
Não.
É porque a gente...
A gente é o país dos memes, não dá pra esperar algo maior.
O grande público ainda acha que, tipo, o cinema brasileiro é só isso, tá ligado? Assim como a maioria das pessoas, mais de 70%, não vão no teatro, nunca foram no teatro.
Mas eu acho que a gente devia dar valor nisso e ter isso como uma característica. Eu tava vendo uma postagem hoje referente a isso, tá ligado? Sobre o pessoal tá tratando a arte europeia com mais valor do que a arte brasileira pelo fato dela ser mais trabalhada, a porra toda. Por que que eu acho que, tipo, até da pornô chanchada brasileira a gente deve dar valor, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, isso é uma parada nossa, tá ligado? A gente é o país dos memes, a gente é essa... O Brasil é isso,
é uma cara, é uma característica.
É uma característica da nossa. Pô, e, tipo, mano, lá na gringa eles têm a deles lá, os
tipo, ingleses
lá tem de ser mala,
os indianos de dançar, de ser mais musical.
E a gente aqui é de ser tudo porra louca, mano. E, tipo, não adianta querer. É a mesma coisa que você catar um baterista... Ensinar ele a tocar guitarra, tá ligado? Ele pode treinar, ele pode ser o quanto foda ele for, mano. Mas se o sonho dele for ser baterista, ele vai ser melhor como baterista. Eu acho que na parada do Brasil a gente tem que aceitar isso. A nossa cultura é funk mesmo, é putaria. A gente gosta. Eu particularmente não gosto, mas a gente tem que aceitar isso, tá ligado?
Sim, que
entender
gente...
que a gente é os mais foda. Tipo, por mais que foi ser uma bosta,
a questão gente, é que assim.
O Drake vem pra cá e fica cantando funk, todo mundo paga mal pau, porque a gente é muito bom nisso. Não tem outro país que consegue fazer tão bom quanto a gente no nosso ritmo.
Não, é
então
bom.
Temos que dar valor na porno chanchada, no funk
Sim.
e na putaria. Viva Brasil!
E outra? Se você não gosta de consumir aquela música, você
é só não consumir, cara.
Você
é só
não
consumir.
Exato. Se você não gosta daquela, tipo, arte igual a arte nua. Lembra do menino que tocou no corpo do homem?
Sim.
Mano, se você não gosta daquele tipo de arte,
não vá.
Se você não gosta da igreja católica, não vá. Se você não gosta do evangélico, não vá.
Agora, se você gosta do DR de Trisal, vem pra cá.
É uma parada muito simples.
Se não gosta, compartilha com a gente. Olha que bosta, não escutem, por favor.
A gente só
para as pessoas escutarem.
A gente só não é livre. A gente só não é livre por causa de um monte de norma social que foi criada.
Norma, lei!
É norma.
É o padrão, tá ligado? E ele se repete e ele só vai se aperfeiçoar.
É.
Isso que é o que mais dá medo, que a gente tava falando. A galerinha que tá vindo aí agora, tipo, a cada 2 anos acho que eu penso isso, mano. Essa galera vai ser.
Tipo, vai tá foda.
Tem isso, a questão tipo, do trabalho, tipo, de senso crítico, de inversão de valores. Porque a sociedade, ela coloca os valores, né?
Sim.
E aí você tem uma inversão de valores
tá
negativos.
Tá migrando pra caralho, gente.
Tipo, valores negativos, assim, tá ligado? Negativos, ao meu ver, assim, né? A grande maioria.
Eu acho que, tipo, na real, a gente tá acabando com essa
então, porra. Porque é uma evolução.
A evolução do ser humano. Eu tenho toda a teoria da conspiração que o ser humano não é só o câncer da Terra, tá ligado? E como qualquer coisa ruim, assim, a gente se autodestrói, tá ligado? A gente podia estar vivendo. Se não existisse o ser humano, o ambiente estaria maravilhoso.
A gente tava
com essa
aí, ó. No começo, antes de começar o programa, a gente tava falando. Tipo, mano, ser humano não come dinheiro, tá ligado? E hoje a gente tá, tipo, colocando, cortando árvore, que faz o que a gente respirar no banco. Faz sentido, né? Cortando árvore pra colocar boi pra vender hambúrguer, tá ligado? Pra gente rica ganhar dinheiro, mano.
Meu filho é o ciclista, fã do filho do Eco Batista.
É que nem a mesma fita, tá ligado? Por que que, mano, muito artista, que nem eu tava falando, pô, tem tanto artista bom aqui na área e não é conhecido. Por que, mano? Porque a gente tá botando o valor da arte, tá ligado? A arte boa vai ser aquela que custa caro. Tá ligado? Artista bom vai ser aquele caro.
Deveria ser outra noção, né? Tipo, eu não sei fazer o que aquele cara faz.
Dá o valor, se dá o valor.
Você
então, por isso que eu
vai entender. Gosto
de botar tipo, o preço no bagulho dos outros.
Lógico,
não, porque se você faz aquela arte. Não, porque se você faz aquela arte, eu não sei fazer.
É.
Eu não sei fazer. Eu não tenho como falar. Eu sei alguns padrões, óbvio. Que eu sei o que é feio e o que é. Né, o que eu acho feio e o que eu acho bonito. Eu tenho meu gosto. Mas, mano, se eu não sei fazer bagulho, eu não vou botar o preço em cima do bagulho do cara.
Mas
eu não sei. Eu não sei fazer um beatbox. Eu não vou falar pra contratar ser um agente de show e falar, ah, eu não sei, então não gosto, então paga 10.
Quando eu comecei a tatuar, eu ficava pensando. Na verdade, antes, tipo, eu já era envolvido com música e o cara. É, eu ficava ficava pensando assim, tipo, eu julgava um pouco outros artistas, mas quando eu comecei a tatuar, isso caiu por terra.
É,
porque sim. Pensa num bagulho difícil do caralho, tá ligado? O cara ali pode estar ali fazendo um julgamento social de ser ruim o que o maluco tá fazendo, tá ligado?
Mas
é o melhor deles. É o melhor deles.
É, tá ligado? É uma arte difícil, mano. E tipo, eu acabei elevando esse raciocínio pra todas as artes, tá ligado?
Pô, sim. Se você não sabe fazer, valorizar.
Toda arte tem seu valor, igual a gente tava falando, né? Eu fico puto com. Tipo, olha, é muito louco quando a gente muda de opinião. Antes eu era da opinião, funk não é cultura. E hoje agora eu já falo, não é cultura para o caralho.
Sim, representa todo mundo.
Mano, representa um meio social. Aqui, mano, outro.
Mas isso não quer dizer que você é obrigado a gostar.
Sim.
Você só respeita, esse é o ponto. Nada. Na nova sociedade você é obrigado.
Sim,
a gente pergunta, professora, é obrigado usar caneta? E, tipo, eu já sempre falo, cara, você não é obrigado a nada nessa vida. Você tem que estar ciente que vai ter consequências e, tipo, positivas e negativas. Então, tipo, eu posso te dar, explanar várias coisas. Eu posso apagar a sua prova se você fizer de lápis.
Sim.
Né? Tipo, mas se você fizer de caneta, pode borrar, mas fica pegando.
A parada não é, tipo, você é obrigado. Tipo, mano, você tem que fazer essa porra de caneta, porque por causa disso que você acabou de explicar.
Mas
uma pessoa vai pagar. Mas porra, eu preciso ficar falando que é obrigado.
Não é um pensamento de mãe, tá? Porque o professor, ele não vai dar o pensamento de mãe, ele não vai falar pra você, faz isso. O legal do professor é ele falar justamente o negativo e o positivo.
Assim.
E aí, cara, mas você quer fazer de lápis que eu possa apagar, ou você quer fazer de caneta que pode borrar? E tipo, sabe? Você tem que dar pra ele negativo e negativo.
Sim.
E aí ele fala, peraí, menos
é,
mim.
É.
Então não, mas eu vou fazer de caneta que é permanente, pra ele chegar numa conclusão, tipo, um raciocínio.
Então, a gente vai, igual, tipo, a gente tava falando aqui, a gente vai criando normas e ensinando as próximas gerações a obedecer essas normas, sacou? Tá ligado?
Sim.
É um bagulho muito louco. Aí a gente fica padronizando tudo, categorizando tudo, tá ligado?
Ah,
abrindo abre, mano, tem abre em tudo, não tô falando não. Era pra esse arquivo ser muito mais simples, sacou? Mas
tudo tem aba,
tudo
já
tem
isso,
aba, mano.
Mas a sabe gente... o que é aba, né?
Tipo,
a aba é a filosofia em cima daquele objeto.
É,
exemplo, você vê o narguilé e você vai abrir a aba da mangueira, que ele tem um coche. Que ele tem.
É.
E aí você abre diversas abas e você
aí,
vai filosofar pra que serve. Pra que
aí
serve?
É
cada
você
parte
vendo daqui
disso.
Vê outra coisa, você vendo daqui vê
sim.
Outra, tá ligado? Aí, tipo,
sim.
Mano, é muito louco isso. Tipo,
é.
E a gente vai. E isso vai acontecer até o ser humano existir. Porque a gente tem isso de ficar abrindo aba. Tá ligado? Aí foi abrindo tanta aba que surgiu o coronavírus aí, tá ligado?
Fecha essa aba,
tá ligado?
Deleta essa aba aí, cara.
Tá com vírus.
Mano, mas é tipo, eu tava parada hoje numa loja esperando uma amiga minha e eu tava vendo as pessoas circulando assim, ó. Tipo, mano, que época que a gente tava vendo todo mundo de máscara, tá ligado?
É um
bagulho louco assim, ó. Nunca eu pensei, tipo, a gente via aquela galera na China usando
sim.
Por causa da poluição, a gente fala, lá, otário, que besta, que não sei o quê. Tipo, isso não vai chegar aqui, tipo, de usar máscara
sim,
e tudo mais. Mano, e olha como que tá, velho, todo mundo, tá ligado? E é tipo um bagulho que veio pra ser permanente, porque vai vir corona, daqui a um tempo vão descobrir um medicamento pro corona, daqui a um tempo vai vir uma outra.
Então,
assim como veio a SARS, assim como veio várias
outras.
E
outras epidemias grandes.
É, tipo, e a gente já tem uma convidada pra falar sobre isso, né?
Galera, já
tem? Já temos uma convidada pra falar sobre
mano,
isso.
Mano, é um bagulho muito louco.
Ah,
gente.
Tá.
É um bagulho que mudou totalmente o nosso modo de vida, que eu confesso, mano, que mexeu muito com a minha cabeça.
Mexeu com a cabeça de todo mundo, Thiago.
Nossa, eu fiquei louca. Porque imagina, um dia você tem uma vida super ativa. Gente entrando e saindo
sai
do estúdio.
Abraço,
é aluno que abraça, que não sei o quê. E
gente, tava na praia.
É, do nada. Tipo, mano, você tem que ficar trancado dentro da sua casa aí, tá ligado?
Isso, você não pode sair. Você tem que consumir os alimentos que estão aí, tipo.
Nossa,
porque
mano.
O alimento vai aumentar o preço. Lembra a especulação que era no começo? A galera comprando papel higiênico.
Nossa, você
lembra? Porque papel higiênico. Papel higiênico é importante.
Eu menção, velho. Eu vi uma mulher saindo com mais de. Tipo, umas 20 latas de óleo no carrinho.
É pastel, né?
É pastel, né?
Mano, pastel. Eu não sei qual que era
a
brisa.
Você não viu a massa, não, ali?
Não, mano.
E o flango?
É tipo assim, opa, eu lembro do óleo assim, porque era um bagulho impactante, mas eu lembro que, tipo, não tinha uma família que tava comendo de dois carrinhos, tá ligado?
Ela tava assustadora.
Por isso que essa porra...
Sabe o
por...
que eu vi,
por...
tipo,
pra matar todo mundo
que eu vi na internet comparando? tipo, o preço do arroz. Tipo, ah, você reclama de pagar isso no arroz, tá ligado? Mas não reclama de pagar isso no celular. Aí, tipo, você pensa, mano, olha que pensamento burro. Olha que pensamento burro. Tipo, a pessoa que faz compartilha um negócio desse, não tem a noção que aquele computador, aquele celular, passou por diversas peças, tipo, é um... vários produtos passaram ali, gerou toda uma rede, e tipo, o arroz é um grão, tá ligado?
Só colheu e lavou.
Colheu, lavou, e olha o preço, tá ligado? Tipo, um absurdo. É tipo, só agora.
Não, vamos ver, velho, tipo...
Não, vamos ver se é barato pros outros pagar mais caro e depois falar que é o povo brasileiro que tá comprando.
Pra povo brasileiro, pra votar nele.
Mas tem aquela circular que fala, né? Tipo, o pobre, ele sempre vai votar em um governo mais voltado à esquerda e o populista, que, tipo, que vai fazer com que ele ganhe dinheiro. E aí esse pobre, ele vai chegar perto da classe média ou da classe alta e ele vai se transformar, tipo, ele vai pegar os valores. Ele vai pegar os valores e ele fala, não, porque agora eu pertenço a essa classe. E aqueles que estão lá embaixo, beleza. E aí esse povo pensando já nessa rota, ele acaba tomando os valores e voltando na própria elite. E aí a elite, o que a elite faz? A elite, ela vai empobrecer esse cara. E esse cara, ele só vai se tocar disso quando ele tiver já, tipo, mano, sem salário, tá ligado? Sem dinheiro, sem comida.
Aquele Chris Rock é o cara mais sensacional. Suco de uva hoje, suco de uva amanhã, suco de uva pra sempre. É basicamente isso. Ele chega, fala tipo assim, mano, eu quero uma Ferrari. Eu vou te dar uma Ferrari, tá ligado? Tipo, que dá, tá ligado? Faz
tudo
uma
vez, tá ligado?
Pra você chegar perto daquilo e acreditar, tipo, que foi o que aconteceu. Faz uma galera achar que é rico, os classe média aí baixa.
Não,
eu não sei que porra é.
Veja assim, ó, o cara que era pobre e comprava, tipo, uma bolacha simples pro filho dele, tipo, água e sal. Era o que ele conseguia comprar. Com o governo populista, que ele vai, obviamente, padronizar mais pessoas. Não que ele vai deixar a classe... Até porque ele depende dessa classe e toda essa elite pra viver. Pra se sustentar. Mas, tipo, esse cara comprava uma bolacha água e sal, com o governo, ele tá podendo comprar uma bolacha, tipo, recheada. E aí, quando as coisas começam a apertar, porque é toda uma estruturação de quem vai ganhar mais, porque é uma rota capitalista, pra falar a verdade,
a
política.
No mesmo assunto.
Esse cara, ele vai querer mais voltar a comprar uma bolacha água e sal.
Sim.
Tá ligado?
Eu lembrei o nome da autora, é Michel Foucault, o nome do texto é A Microfísica do Poder. Ele fala que cada vez que você sobe um degrau social, a sua mentalidade muda.
Isso.
Tipo, você fica diferente. Exatamente. Tá ligado? Tipo, mano, e isso é muito desumano. Você tem que, mano. Tipo, às vezes é bom olhar pra trás e ver a escada, tá ligado?
Sim,
sim.
E você lembra qual a trajetória e as coisas que te levaram pra onde você tá.
É importantíssimo.
E sempre que puder trazer de volta aos seus também.
É, porra, pra caralho. E tipo, que aí você enriquece, ou você vence, né, entre aspas,
vence,
aqui. Muitas aspas.
O padrão de vencer.
De uma maneira mais humana, sacou? Tipo, de olhar, é aquela parada de, tipo, você reconhecer que ali no mendigo, na pessoa que tá
tem uma história.
É isso. E eu ia fazer uma voz meio esquisita, abaixo de você, na escada social, tá ligado? Porque, uma frescura. Tem uma história também, ele é um ser humano, tá ligado? Tem direito a uma vida confortável, caralho. Por isso que, mano, tá pagando 30 pau no quilo de arroz é desumano para um caralho.
Pra um caralho, sabe por quê?
Porque
tem gente que vai comer arroz e feijão. Tipo, mano, fala que acabou a fome. Mano, na escola, a gente servia por refeição 200 pratos de refeição. A gente chegou a bater o ano passado 263 pratos. Então você tem 63 crianças a mais, dependendo da comida
da escola,
que o estado manda. Porque, tipo, em casa não tem comida, tá ligado? E aí quando você vê, tipo, mano, eu tive aluna minha que a escola que eu atendo, ela atende boa parte da cidade, da parte rural. Então você vê aquela criança que, tipo, muitas vezes chega sem um banho, sem uma refeição, e aí você fala, poxa, mas você não tomou um banho em casa? E aí ele fala, pô, mas não tem chuveiro. Não, é que eu acordo 5 horas da manhã pra fazer a lida, né, pra fazer a lavoura com meu pai, e aí eu saio 11 horas pra vir pra escola, nem almoço, nem tomo banho. Então, tipo, são realidades, assim, ó, pesadas. E a gente que é professora, a gente tá inserido tanto nesse mundo, tipo, de miséria, de fome, dessa realidade,
quanto o moleque tem um iPhone melhor que
o moleque
você
tem,
comprar,
que fala pro outro na tesoura, eu tenho, você não tem,
moleque,
tá ligado?
Que o pai do moleque estaciona uma Santa Fé na frente da escola.
Da escola. Enquanto um
vai lá,
outro
isso.
Vem,
vai lá.
Enquanto o outro tem que revezar. Igual o outro tem que revezar. Estuda 15 dias, falta 15 dias. Porque o passe não carrega, tá ligado? E aí, às vezes, perde o cartão e aí usa o cartão do irmão, então 15 dias vai você.
Tipo, acho que a gente
então, é outra época.
A gente não tem que naturalizar a fome de forma
nenhuma. De forma nenhuma, não é aceitável.
A fome ela é um fenômeno social, ela não é natural, não, mano.
Ela não é natural.
A gente, vou voltar uma parada que eu já falei. A gente é um ser humano, a gente é a criatura mais foda que tem nessa porra desse planeta aqui. Não
na,
é possível.
Na topo,
é, não é possível, mano, que a gente veja um semelhante nosso passar fome e você não sinta nada. Tá ligado? Tipo, mano, vai se fuder, caralho. Tipo,
é foda.
Tá ligado? Tipo, aí, tipo, voltando a essa parada toda de, tipo, de vencer o caralho. Tipo, mano, é muito louco falar de pessoas que, tipo, vão subir nos degraus assim, porque, cara, você tem que sempre reconhecer, tá ligado? Tipo,
tem que reconhecer o caminho que
você
fez, né?
Tipo, você falou assim, o moleque falou, na minha casa não tinha chuveiro. Porra, na minha também não tinha. Sim. Por isso que quando perguntaram pra mim em aspecto financeiro aí se eu venci na vida, eu acho que eu venci também, cara. Porque eu tenho uma vida confortável. Mas é preciso, essa ideia é muito complexa, porque é preciso saber que não é só isso, tá ligado?
É muito mais.
É muito mais do que, tipo, você é ter uma vida confortável financeiramente. Você tem que... Você
uma
tem
segurança.
Que, mano,
você precisa de uma segurança que vai ter o dia seguinte, tá ligado?
Exato.
No dia seguinte, você, tipo, as coisas
caralho,
vão estar bem.
E não passar fome é o mínimo, tá ligado? Sim. Porra, não passar fome. Tem um lugar pra dormir e não passar fome é o mínimo, caralho.
Eu lembro, né,
tá
eu estudava, não sei se isso deve acontecer com você também. Eu estudava numa escola no centro e, tipo, os meus colegas que vinham dos bairros mais afastados, tipo, eles vinham com sacola no pé, vinham muitas vezes de chinelo bem, bem surrado, assim. Não era obrigatório usar uniforme, então, tipo, então você via a diferença social, assim, ó. Tipo, escrachada, tá ligado? Tipo,
não,
a diferença social, esse negócio de criar classe, tipo, de sim, colocar abas nas pessoas, é tipo, é evidente, assim, ó. E aí, quando eu comecei a ser professora, eu peguei logo a parte que começou o governo populista, tipo, a parte de 2008 ali. E aí, eu via, tipo, já os meus alunos, tipo, todos tinham um tênis, todos tinham uma calça boa, tinham uma camiseta, recebiam um caderno, recebiam um lápis, tá ligado? Tipo,
isso faz uma diferença do caralho.
Porra, você
caralho.
Dá... Você
tipo,
fala... Tem gente que joga fora
o
caderno.
O brasileiro
tipo,
acha que o Estado não serve pra nada, tá ligado?
Não, o Estado, ele é útil. O Estado é a melhor ferramenta que tem ali, ó, pra
mas
exercer.
Quando funciona, vamos deixar claríssimo isso. Aqui no Brasil, o Estado não funciona. Tá ligado? Mas, mano, quando funciona, vai se fuder. Tipo, eu vi uma estatística uma vez que diz que a Suécia, ela registra 2 mortes por arma de fogo por ano.
Então, mas
mano,
eu, tipo,
é bizarro.
Eu não gosto de pensar nesse fator, tipo,
já pensou
Suécia?
Que a gente deve ser bom de mira?
Não.
Sabe por quê? Porque a gente tá colocando um país que é do tamanho, tipo, menor
sim,
de São Paulo.
Sim, claro,
então,
sim.
Obviamente, tipo, se a gente
tipo,
pensar...
organizar esse
exemplo
tipo
de falar,
pessoa.
Ah, será que acabou o coronavírus no Brasil? Óbvio que não, gente. O Brasil tem quase o tamanho da Europa. Então,
sim.
Você vê os pontos de epidemia nos países da Europa, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, nos estados, né?
Sim.
Foram em tempos diferentes.
Diferente.
Então, isso também acontece... Né?
Tipo, não, administrar o Brasil.
Administrar é do caralho.
Administrar o Brasil.
Ah, será que seria melhor se São... imagina se São Paulo tivesse conseguido uma separação dos estados?
O Rio Grande do Sul também tentou fazer isso.
E vários?
Vários.
Pernambuco.
É, então.
Né?
Vários,
tipo, a Paraíba.
É, você vai pra quem tá no meio. Fica no meio.
Até a criação do próprio Acre, né? Então, tipo, imagina, será que daria certo?
Cara, sei lá.
Será que é
eu acho que organizar menos pessoas é mais fácil.
É mais fácil.
Tá ligado?
É dar mais fácil aula pra 5 pessoas do que pra parede.
É, a gente tava falando.
Os meninos trazem refrigerantes e os meninos trazem salgado. E eu sou o presidente agora.
É isso.
Mano,
fizeram um seriado disso. Vocês viram?
É mais fácil.
Tipo, adolescente. Tipo, a criançada fica presa na escola e aí, tipo, quando eles saem, eles vão pra uma festa. Quando eles saem, tipo, sumiu todo mundo, tá ligado? E aí mostra como que vai ser a organização tipo, a social desses adolescentes. é bem bobinho, assim, mas o contexto, a ideia,
discussão.
E aí aquela pessoa, a mina que era mais bonita, mais popular, é a que, tipo,
tá ligado? De filhos.
Que, não, que vai virar a pessoa mais foda, assim, a presidente. E aí, tipo, começa a matar, mano. Sensacional, tipo, mostra realmente como funciona o estado.
Social, né?
Só que, tipo, uma pessoa, uma adolescente que assiste aquilo, exemplo, tipo, a minha sobrinha, ela não vai ter essas referências pra, tipo, de entender todo esse contexto político. Sim. Ela vai assistir, ela vai ficar chocada com as coisas que aconteceram, mas ela ainda não tem a... O
reconhecimento, né, mano?
O reconhecimento.
É estudar o John Locke.
John Locke,
o John Locke fala assim, enquanto não tem estado, é só barbárie. É só o pau cantando.
É anarquia. A princípio, né?
Na verdade, esses filósofos do Estado moderno, eles falam isso mesmo. Tipo, mano, se não tiver um Estado, o bagulho não funciona, tá ligado?
Não, mas
tipo,
e outra?
Sei lá, mas
o Estado, depende, ele gira independente de quem tá no poder ou o discernimento, a roda do governo, ela vai girar, tá ligado?
Sim.
Existem, obviamente, que, tipo, mecanismos poderiam, tipo, facilitar a vida de todo mundo. Exemplo, vamos dar exemplo de imposto. O imposto que o Estado ou a cidade carrega, tipo, arrecada, vai pra União e a União faz a distribuição para todos os estados. E aí os estados que têm menos empresas têm substituição tributária, tá ligado? E aí é mais barato você ter empresa naquele lugar. Sim. E todo mundo falsifica a empresa naquele lugar.
Mas a empresa tá em outro lugar.
Isso, é tipo uns bagulhos assim, sinistro. Então, se funcionasse, tipo, pode parecer meio feudalista, tipo, mas se cada um ficar, cuidasse do seu ali...
Os Estados Unidos é assim também.
É, federalista, né?
Federalista.
Cada estado tem a sua lei, mas
tem uma autonomia.
São todos regidos por uma única constituição, né? Esse é foda. O federalismo, pra falar a verdade, a gente é uma república federalista. No nome. Assim como também a gente chama democracia.
Sim.
Então,
Igual, tipo, essa discussão tá indo pro contexto político agora. A gente é o país democrático que é obrigado a votar. Tipo, que democracia é essa? Que democracia doida do cara é essa? E se eu não
vota
quiser?
Dentro,
tá ligado? Tipo,
você paga uma multa.
É, então, tem o lance da multa, mas tipo.
É barato, viu?
Não vota não. Malditos anarquistas.
Estamos no tempo de eleição.
Então.
Mas aí que é foda.
A gente que se contesta,
assim, que se fala como pensantes, que a gente tá tendo uma ideia, a gente acha que é uma discussão válida, se a gente se calar, é a hora que justamente os idiotas, eles vão ganhar o poder, mas porque eles não. Não porque eles são melhores, são mais inteligentes. Porque eles são a maior quantidade. Né?
Por que você não dá um oitão na mão de uma criança? Porque ela vai se matar. Eu nego meu voto e dou um oitão na mão das crianças. Deixa eles se matarem. Foda-se, tá ligado?
Eu acho
mais lógico. Mas, olha o Bolsonaro, eu fui contra pra caralho, tá ligado? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, falei, mano, nada que fale, porque as pessoas elas não estão pensando no melhor para o meu país, elas estão levando isso como um reality show, tá ligado? Então deixa sofrer as consequências, é foda, eu vou ter que sofrer.
Que tiroteio e barbaridade.
Eu vou sofrer junto, mas eu trouxe pra um dia.
Eu penso,
o Bolsonaro acordar e fazer aquele bagulho daquele filme lá, tá ligado? Uma noite sem lei.
Eu penso que é complicado porque, tipo, além de você exercer a cidadania, como eles falam, né, exercer a cidadania, você tá inserido em um contexto social. E aí esse contexto social altera tudo, a política altera o contexto social, exemplo, na falta do arroz. Porque o arroz tá mais caro.
Sim,
e aí aquela
a gente tinha que situar essa discussão. Porque ao mesmo tempo que o Estado, ele é importante pra caralho, a forma como o Estado age aqui no Brasil... A forma como o Estado age aqui no Brasil faz a gente não querer Estado, a galera mais pensante, assim, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, falar, ai, mano, já que é uma merda, foda-se, tá ligado? Mas, tipo, não, mano.
Não pode, pensamento é errado, tá ligado?
Tem que organizar,
mano. Tem que organizar
o negócio. Tem que ter organização. Mas tem que ser organizado por pessoas competentes, mano. Tem que, tipo, com pessoas que, tipo, aqui no Brasil tem um problema muito sério com essa coisa da ganância e do ego, que a gente tava falando no outro episódio também. Todo mundo pensa demais, absolutamente demais em si.
Em si.
Tá ligado?
Mas isso é em todas as áreas. Por exemplo, você vê desde o aluno até dentro da faculdade, tipo, a disputa por títulos.
Sim.
Você teve inserido numa universidade, você sabe como isso funciona. de dar aula na melhor universidade ou de um meio acadêmico e científico, porque para que serve a universidade? A universidade, ela tomou outro papel que não era. A faculdade, ela tá ali para desenvolver as tecnologias. Tecnologias pensantes, tecnologias tipo de massa e tudo isso. E a faculdade não tá mais fazendo isso.
Não.
Quando você não investe em ciência, isso é muito grave. Porque você não tá investindo em conhecimento. Você não tá investindo tipo, em pessoas que vão desenvolver um bagulho.
Nada.
Foda. Você tá desenvolvendo nada. Você tá criando uma sociedade só para tipo, bater na tela, tá ligado? Tá repetindo. Você tá patinando, não é nem repetindo. Você tá patinando no mesmo lugar. Entendeu?
Tá ligado? Tipo, são gerações de administradores, tá ligado? Tipo, porque é legal, mano, você ter uma empresa, tá ligado? Porra, é legal empreender. Eu sou fã de empreendedorismo, eu trabalho por conta, mas é legal também você ter uma consciência do que essa porra funciona como sociedade, tá ligado?
Sim.
Acho que as pessoas estão muito ligadas nessa coisa da. De tipo, já vencer em termos financeiros e esquece essa parada de vencer em termos espirituais também, tá ligado? Tipo, o capitalismo acaba deixando você super egoísta, tá ligado? Super
egoísta ao extremo.
Tipo, egoísta ao extremo.
E meu vale mais, né, Thiago? É tipo assim.
É muito louco isso. Aí, tipo, acho que tem que rolar uma visão mais ampla dessa parada. Empreender é bom pra caralho, mas ser um ser humano bom também é também.
É porque, tipo, igual meu pai fala, né? Tipo, é difícil você encontrar, tipo, um lugar, uma empresa que realmente valorize o funcionário, que ele tenha segurança. Então, tipo, você pegar um funcionário, tipo, sei lá, um escritório. E aí você dá pra um cargo de um estagiário, tipo, um salário bom, tá ligado? Pra, tipo, ele conseguir estudar, ele conseguir desenvolver os objetivos dele. E mesmo assim se manter na empresa e fazer um serviço de qualidade. E isso não acontece. Você paga o menos pra ter, tipo, menos do menos do menos. O que foi?
Parou. Não, é sinal que tá desligando, seu pai.
E você quer ter... É aquilo que a gente falou, né? Tipo, custo-benefício. O cara quer o funcionário mais barato, com o melhor serviço.
Essa parada do egoísmo que a gente adquiriu com esse tempo e tá se tornando cada vez maior, eu não acho que é um egoísmo só do fato de querer tudo pra si. Eu acho que muito desse egoísmo vem que, tipo, mano, eu preciso ajudar os meus por causa que, mano, hoje já tem muito aproveitador, sacou? É no governo, é nas profissões onde menos podia se ter, que é no governo, na polícia.
É tudo.
Então, meu, muitas das vezes a pessoa, ela não é só egoísta pensando só em si, ela é egoísta pensando em não se prejudicar, mano. Isso que é complicado.
E é isso aí, vamos encerrar.
Então, galera, esse...
Mas já...
Já tá estourando o aplicativo de novo, né? Não sabia que hoje o papel é fundo.
Agora, se bater 1000 vídeos, vai ter a parte 3.
Agora
muito,
se chegar no meu ver, nós grava a parte 3. Nós vamos chamar o Thiago e bater mais um papo.
Porque... Vou botar a bota dele pra gravar.
É, pô. Mas desde o começo, desde quando nós pensamos. Desde quando nós começamos a convidar, nós já sabia que ia render muito o assunto, ainda mais que tipo, nós tá bastante tempo sem se ver por causa da pandemia, então na hora que chegasse aqui ia ter bastante assunto pra trocar com vocês, ele passou a ideia dele, passamos todo mundo a ideia do que pensa. E claro, agora vamos relembrar as redes sociais pra vocês continuarem compartilhando, seguindo a gente lá e dando um play.
Já fala a sua, mano.
A minha arroba antesmark, toda quinta ou sexta-feira eu já tô avisando que vai ter episódio novo lá no Instagram. E aí sempre eu deixo um link lá também nos meus stories do Instagram e agora o Thiago também vai passar as redes dele.
Bom, a minha de tatuagem é o @marcadavitoriatatu, tudo junto.
Fala super rápido.
@marcadavitoriatatu. A minha rede social pessoal é o @thiago_ramos86 e a da Rapante, segue lá Rapante, @rapanterock. Valeu, galera. Foi muito louco trocar essa ideia aí.
E é isso aí. A gente agradece a sua participação, Ti.
Valeu.
É justamente isso que o Marcos falou, né? O papo sempre rende. E é sempre um papo filosófico, que é a nossa área. Então, dois professores de história, né? O Paulo foi seu aluno, não foi?
Foi. Isso que é muito louco.
Glória, Senhor!
Isso
obrigado,
é muito louco,
Thiago.
Porque, tipo, você cria ser humanos, tipo, incríveis, tá ligado? Mano, para de desvalorizar a professora, olha o que a gente faz, tá ligado?
É.
Tipo, cara, podia estar aí, tipo, enfim, fazendo uma infinidade de coisas, mas tipo, se tornou um ser pensante, capaz de opinar, capaz de vivenciar essa parada que...
sensibilizar, né?
De uma maneira espiritual, além da, dessa... Desse, parece que projetam a gente pra ter um piloto automático, tá ligado? Não tem piloto automático, não tem fórmula, não tem fórmula pra ser feliz, tá ligado? E o professor faz isso. A gente incentiva o tal do senso crítico. O senso crítico é justamente isso. Faz o que você acha legal pra você ser feliz.
Feliz,
ser individual, tá ligado?
Isso não quer dizer que você é egoísta.
Isso é.
Coleguinha. E é isso aí. Quem quiser me seguir lá, tá arroba Montoni. Paulo, passa as suas redes sociais. Você tá participando com a gente, né? Por favor.
Só tem lá no Instagram, segue lá no Instagram, arroba PC7. No lugar do T, bota um 7.
E é isso aí, galera. A gente agradece. E a gente fica por aqui por mais um episódio 10 de Trisal. Valeu!
Valeu, galera! Lembrando, calma aí, lembrando pra seguir lá as redes sociais, viu? Marca da Vitória pra conhecer o trabalho do Thiago. E, cara, eu sou super fã desse cara, o cara nota 10, vai estar sempre junto com a gente, assim, ó. Porque é um convidado que sempre vai somar nas ideias. Gente, muito obrigado, continue compartilhando e até mais.
É isso aí!